Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti.
Começamos o programa de hoje com versos de John Donne, que inspiraram o escritor norte-americano Ernest Hemingway ao escrever seu romance Por Quem os Sinos Dobram. Este romance ele foi escrito a partir da experiência que este escritor norte-americano teve na Guerra Civil Espanhola. Sim, nós vamos falar sobre a participação internacional e, em especial, a brasileira na Guerra Civil Espanhola. E por isso nós contamos com a participação de uma convidada mais que especial, né? É a Thaís Batibulli. É assim a pronúncia do seu nome?
É assim mesmo.
Bem-vinda, Thaís.
Obrigada, Romilda, pelo convite, né? Fazia já alguns anos que eu não me deparava com um livro, né? Tive que estudar de novo. E isso foi muito bom, agradeço.
Ai, que bom. A Guerra Civil Espanhola é um assunto sempre recorrente, não só na imprensa, mas também nas atividades culturais mundiais, não é verdade? Principalmente na Espanha. Filmes, né?
Sim, claro. É um tema muito recorrente até hoje na Espanha, né? Até porque todas as violências que depois o Franco causou não foram ainda punidas, né? Então, houve um pacto de esquecimento em 1977 e nada foi punido ainda, né? Então, isso continua tudo em aberto. O tema da Guerra Civil ainda está em aberto.
Perfeito, gente. É tão recorrente que aqui nós tivemos também várias manifestações no Brasil. Por isso, a nossa música de fundo também é uma música de um grande compositor e cantor brasileiro, Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram. Ele também se baseou, né, na Guerra Civil Espanhola, né? Mas, Thaís, sendo muito sincera com você, até encontrar a publicação do seu trabalho, eu nunca não tinha ouvido falar, não tinha a menor ideia de que os brasileiros tivessem participado na Guerra Civil Espanhola. Se fala muito da Segunda Guerra Mundial, né? E olha que eu já li muito sobre a Guerra Civil Espanhola, porque eu sou formada em literatura também, uhum, espanhola, né? Fala aí como você encontrou esse tema, como você se deparou com esse assunto.
Então, eu era estudante da graduação da História, né, aqui na Unicamp, nos anos 90, e aí eu fiz uma matéria com o professor Michael Hall, e ele disse, olha, tem uns arquivos da Internacional Comunista, vindos de Moscou, que estão no arquivo Edgar Lenroth, ele dava justamente essa matéria da Espanha, né, da Guerra Civil. E aí ele me deu a ideia de analisar esses arquivos, né? E lá eu encontrei as fichas de brigadistas internacionais desses brasileiros, né?
Nossa, que interessante. Acredito que você, além de muitos documentos oficiais e extraoficiais, você desse grande acervo, né? Você deve ter pesquisado em outros lugares, outros documentos?
É, eu pesquisei também, além do arquivo de Garland Hot, no Arquivo Nacional, para ver os documentos do Tribunal de Segurança Nacional, que era um tribunal, foi um tribunal de exceção criado por Vargas, né, para punir crimes políticos contra o regime dele. Então, lá no Arquivo Nacional tem o arquivo do TSN. No Arquivo do Estado, eu pesquisei também os arquivos da Polícia Civil da época, né, o DOPS, a Delegacia de Ordem Política Social.
Nós estamos falando mais ou menos de que época?
De 35 para frente, né?
Sim.
Então, a Delegacia de Ordem Política Social, ela começa na década de 20 e ela termina em 85, uhum, né, com o final do regime militar. Então, aí, ele dentro do Arquivo do Estado de São Paulo e o Arquivo Público do Estado do Rio, ele tem todos esses prontuários desses ex-brigadistas também, porque eles eram militares, comunistas. Então, eu encontrei o prontuário do Prestes. Então, todo mundo ali é comunista ou não, né, perseguido pelo regime, era fichado.
Muito interessante, porque você falou de um personagem histórico brasileiro bastante conhecido, que é o Carlos Prestes, né? E se fala muito da participação internacional, nomes conhecidos como George Orwell, né, o grande escritor que escreveu 1984, uhum, a partir da experiência também na Guerra Civil Espanhola. Sim. E Ernest Hemingway, né, o nosso aqui escritor referenciado no início, que também escreve por Quem os Sinos Dobram a partir da experiência na Guerra Civil Espanhola, mas no seu trabalho é justamente o contrário, né? É porque você detalha o outro lado, o perfil dessas pessoas anônimas e seu coletivo, né?
É, então aí, porque como eu encontrei essas fichas de brigadistas e o prontuário policial, e ainda um professor meu, depois que eu fui para a USP e fiz o mestrado, ele tinha feito várias entrevistas com esses ex-brigadistas, eu pude entrevistar vários também. Então, eu peguei essa experiência individual, né? Como o Thompson fala, né, Eduardo Thompson, que você vê a agência da pessoa dentro da história, né? Então, de não seguir completamente o Partido Comunista, de muitas vezes eles, alguns chegaram na França, viram que aquilo já estava fadado a perder mesmo, voltaram para o Brasil, outros mais idealistas ficaram. Então, você vê a decisão, a agência da pessoa fazendo sua própria história, né? Ela não é um robô a serviço do Partido Comunista, né? Ela tem uma agência aí.
Isso é muito interessante, porque elas acabam escrevendo também a sua própria trajetória de vida.
Sim.
Né? Alguns deles, inclusive, escreveram livros, né?
É, tem o livro do Apolônio de Carvalho, Vale a Pena Sonhar, que é muito interessante. Eu tive a grata oportunidade de entrevistá-lo duas vezes no Rio de Janeiro, né? Ele tem uma experiência política incrível, né? E foi até um dos fundadores do PT em 78 também, quando volta. Foi trocado pelo embaixador alemão.
Nossa,
e foi preso.
Que interessante, eu não sabia que
foi
ele
preso.
Ia ser uma das pessoas.
É, ele era, na época, ele era um jovem militar, perseguido pelo regime, né, comunista, e que foi para a Guerra Civil também.
Muito, eu devo confessar que eu gosto muito do acervo cultural, né? Em especial das músicas, né? Que são muito melódicas, elas engancham, né? A gente começa a cantar e não para. E isso me traz memória de infância, porque eu tive bastante gente na família cantando essas músicas, né? Você tem alguma música em especial ou conhece alguma?
Ah, sobre a Guerra Civil, eu fiz até uma pesquisa no YouTube. Quem pôr lá vai ver inúmeras músicas cantadas, né? Que eles, que quem estava na Espanha naquele momento cantou, e há várias, né?
Até hoje continua, gente. Então vamos lá ouvir uma delas, é bastante conhecida, se chama Si Me Quieres Escribir, de Rolando Alarcón.
Si me quieres es escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias.
Bom, a gente acabou de escutar essa música bastante pegadiça, né? Que Sim. é Rolando Alarcón com Si Me Quieres Escribir. E seguindo aqui com o nosso merienda com a investigadora Thaís Batibulgui. Thaís, nessa música em especial, se fala do exército mercenário franquista, né? Que é aquele exército que só vai à guerra porque é páreo, né? Que são os mouros, né? Que é um exército árabe, né?
Sim.
O Franco, ele sai da África e vai subindo a Espanha, uhum. não é isso? Eles são conhecidos como nacionalistas. Em espanhol a gente chama Bando de los Nacionales, ah, ou nacionalista, tá. se chama bando, né?
Bando, o lado.
É, em vez de falar de lado, né? E o dos civis, que eram conhecidos como os republicanos, porque naquela época a Espanha era uma república. Vamos tentar explicar, fazer um pequeno resumo, né? O que ocorre entre 36 e 39, quais são os atores para os nossos ouvintes?
Então, é interessante que a Guerra Civil Espanhola, né? Ela estava situada nesse embate político-ideológico dos anos 30, que envolvia fascismo e antifascismo, né? Então, o que acontece? Os rebeldes franquistas, né? Acusaram o governo republicano do Manuel Azaña, que foi eleito por uma frente popular, e ele foi acusado de ser comunista, né? E esses, os franquistas se autodenominaram nacionalistas, né? Pois, a seu ver, eles defendiam os valores tradicionais da sociedade espanhola, católica, né? E Franco teve o apoio de Hitler e Mussolini, né? Contra essa revolução dos republicanos vermelhos, mas não eram republicanos vermelhos, eles foram eleitos em uma frente popular, né, e queriam reformas sociais na Espanha. E aí houve o golpe militar do Franco, contra essas reformas, que se parece bastante com o caso do Goulart, né? Só que lá na Espanha foi essa guerra civil horrenda, e ainda com o apoio dos nazistas, né? Começaram as Blitzkrieg lá, como em Guernica, pintada pelo Picasso, né? E houve também uma omissão muito grande do Ocidente, porque eles fizeram o pacto de não intervenção. Então, Inglaterra, França,
no
outros
primeiro
países
momento, né?
Não fizeram
na
nada.
Segunda Guerra Mundial, né? Mas aí entra a participação dos brasileiros, né?
Sim.
Essa participação se dá em qual bando, qual lado?
No eu pesquisei, que veio os arquivos de Moscou, eles participaram do lado republicano antifascista, né?
Uhum.
Então, como o Franco estava ligado muito a Hitler, então ele foi coroado como fascista, né? Conservador, e os republicanos antifascistas democráticos.
Então é exatamente isso. Como a gente sabe bem, na Espanha, o exército mercenário franquista fascista vence a guerra, né?
Sim.
E então, o que acontece com os sobreviventes brasileiros? Você estava falando que alguns voltam. O que acontece com eles?
Então, eles têm que sair correndo da Espanha, né? Porque seriam todos fuzilados, e vão para campos de concentração na França.
Nossa!
Como nós vemos hoje com os refugiados, né? Então eles ficavam em campos de concentração, muito maltratados, e o embaixador brasileiro, se não me engano, Silveira Ramos, auxiliou o retorno de alguns que não tinham problema com o governo, e outros ficaram na França, como Apolônio de Carvalho, que lutou na resistência francesa.
Resistência, quando você fala resistência francesa, seria já começando a Segunda
Guerra.
Já
na Segunda Guerra, porque termina em 39.
E antifascismo também.
Antifascista, ele fica lá e luta na resistência francesa contra os alemães. E vive todo esse período, né? Vem para o Brasil, passa pela ditadura toda.
E isso daí dura uma longa trajetória, né? Desse grupo de brasileiros, né? Tem algumas curiosidades que você pode contar pra gente?
Tem muita coisa assim interessante sobre eles, né? Então, o Apolônio de Carvalho, ele foi condecorado pela Legião de Honra francesa, pelos serviços que ele prestou na luta antifascista, né?
Nossa, que interessante. Aqui no Brasil ele chegou a receber alguma condecoração?
Não, porque ele era comunista, né? Aqui ele foi execrado, né? Só depois,
nossa,
com a Constituição de 88, é que ele recebeu novamente a patente que ele teria, porque ele foi expulso do exército, né? E pôde aposentar. Então, aqui no Brasil, é claro, né? A pessoa ligada a esse ideário humanista de esquerda, direitos humanos, vocês vê como que é, né? Até hoje, né? A gente vê o caso do Paulo Freire, como está sendo visto hoje, né?
Nossa, isso também se reflete também. Vamos voltar aqui para o nosso acervo musical, né? Tem uma das músicas mais conhecidas, que é Ai Carmela, ou Viva la Quinta Brigada, ou La Brigada del Rio Ebro. Ela tem vários nomes, né? Vamos escutar essa música e comentar depois? Vamos lá.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El
ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Acabamos de escutar, então, Ai Carmela, o Viva la Quinta Brigada, e vamos chegando ao final de mais um merenda, infelizmente, muito especial, com o papo aqui muito gostoso, com a participação da pesquisadora Thaís Batibulli.
Uhum.
Tenho um pouco de dificuldade, mas eu consigo. É. Mas antes nós vamos passar para algumas indicações de leitura, filmes, séries, músicas. Aliás, como eu estava comentando anteriormente, né, esta música... ela é trilha sonora de um filme muito conhecido sobre a Guerra Civil Espanhol, do Carlos Saura, que se chama Ai Carmela, de 1990, né?
Uhum.
E você indicaria algum outro filme? Ou você quer falar sobre esse filme?
Eu conheço o filme O Terra e Liberdade, do Ken Loach, né? Que é um diretor...
Sim.
É, inglês, acho que é de 90, acho que é de 2005 esse filme, não me lembro se é 95 ou 2005. É muito interessante porque mostra justamente a participação voluntária de um inglês na Guerra Civil Espanhola.
É muito interessante que tem um acervo musical próprio dos participantes ingleses na Guerra Civil Espanhola. É um acervo musical cantado em inglês e em espanhol, né?
Sim,
isso é muito interessante falar também. Eu fico tão empolgado com o seu livro, gente. Eu vou ler aqui o título do livro, se alguém está interessado. Se chama A Solidariedade Antifascista, Brasileiros na Guerra Civil Espanhola, 1936-1939. Você tem algum outro livro para indicar? Algum outro acervo escrito? Eu indico sempre romances, né? Porque é a minha área. Mas aí você fique à vontade.
Eu indico o historiador inglês, o Paul Preston, que tem vários livros publicados sobre a Guerra Civil Espanhola. E ele faz análises muito boas sobre a Guerra Civil. E até eu li um artigo mais recente dele, que ele fala mesmo que há uma falta de rever de se fazer justiça sobre a Guerra Civil Espanhola, porque o Franco, mesmo depois do final da guerra, quando ele é vitorioso, ele ainda faz muitas execuções, muitas perseguições.
Os primeiros campos de concentrações europeus, eles foram feitos pelo Francisco Franco, né? Toda a experiência nazista, ela parte da experiência franquista.
Franquista.
Né?
E em 77, esse pacto de não esquecimentos parece bastante com a nossa lei da anistia de 78 também, né? Que nós temos também uma impunidade em relação ao regime militar até hoje. Mesmo a ONU pressiona a Espanha, pressiona o Brasil. O Brasil foi condenado ano passado a rever a lei da anistia, mas isso nada foi feito ainda, nem na Espanha, nem no Brasil.
Mas é interessante observar, né, que, por outro lado, a cultura espanhola, ela produziu muito material, né, para conservar a memória dos civis espanhóis que lutaram do lado republicano, né? Um dos filmes mais conhecidos, talvez, do público geral aqui brasileiro, seja O Labirinto do Fauno, de 2006, do cineasta Guillermo del Toro, que foi agora, recentemente, ganhou o Oscar com A Forma da Água, né? Mas, por outro lado, né, aqui no Brasil nós não temos uma filmografia expressiva que resgate a memória de contendas brasileiras, como é o caso da Revolução Constitucionalista, né? Mais especificamente aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, na década de 30, né?
Filmes assim que marcaram mesmo não existe. O que eu lembro é o Olga, né? Que fala sobre a Revolução de 35, um filme assim que impactou bastante, né? Mas tem também alguns documentários que eu até uso nas minhas aulas de História do Brasil, que é do Eduardo Escorel, que são três documentários sobre a Revolução de 30, 32 e 35, que é muito interessante. Eu acredito que tenha disponível no YouTube. E mas não é um filme, né? Ele é mais um documentário de época que faz análise, traz historiadores, pesquisadores para debater. Então seria.
É um assunto a ser explorado muito, como a Espanha também explora a Guerra Civil Espanhola, né? E didaticamente falando, em termos culturais, é muito importante, né?
Fazer releituras, né? Se comparar com a Guerra Civil Espanhola, 30, 32, 35,
nós não estamos
menos,
nem engatinhando.
Menos. Revisitado, analisado, né?
Exato, e a gente precisa fazer isso,
que
né?
Que tem uma filmografia maior, é mais o golpe de 64, que aí ele é mais...
Mas mesmo assim não é tão trabalhado, né?
Poderia ser melhor trabalhado, né? Ainda mais nessa época que a gente vive esse retorno do preconceito em relação a comunismo, a esquerda, a direitos humanos, daí seria muito bom, né?
Seria muito bom para ler e entender toda essa trajetória, né? Aliás, no final do ano passado, né, de 2018, foi lançado mais um filme sobre esse tema das ideais socialistas versus ideais capitalistas. Se chama Tiempo Después, do cineasta José Luis Cuerda. Ele faz em tom de comédia, né? Com muito humor ácido, né? E o cineasta, em lugar de visitar o passado, que ele faz, ele vai até o futuro. Ele planeja aí uma sociedade no futuro. Vale a pena ver o filme. Vamos nos despedir, então. Thaís, eu agradeço muito a sua participação. Você tem alguma outra coisa para falar para os nossos ouvintes?
Não, gostaria de agradecer mesmo a minha participação, o convite... da Romilda. Espero que esse seja um gancho, né, para os ouvintes estudarem mais o tema da Guerra Civil Espanhola, né, do fascismo e antifascismo. Obrigada.
Eu que agradeço, Thaís, principalmente essa ponte que você fez, né, entre o Brasil e a Espanha e entre esses movimentos aqui dentro do Brasil e da Espanha. Vale muito a pena a gente aprender muito da nossa história com a história espanhola desse período, né?
Sim.
Com a participação aqui especial nos nossos estúdios do Otávio, que tá aqui também, né? Vendo a Guerra Civil Espanhola, né? Lutando aqui, né? Por um dos lados, depois ele vai dizer qual é. Nós vamos escutar, então, a música tema do filme Tiempo Después, de José Sabina.
Gana el ganador, siempre pierde el perdedor. Brahma en su trono, el rey de bastos, víctima del desamor. Eva deshoja la flor roja de su corazón, y alrededor del fortín se cuece el motín de la desesperación. Debajo del cielo gris, ni abeja ni colibrí, no queda más que una pareja, la de la Guardia Civil. Desde que se ha muerto el mar, la vida no tiene sal, y reina un orden letal, sin risa ni azar, ni ganas de volver a blasfemar. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución. A los anfán de la patria ya no nos queda ni siquiera París. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición. Servidumbre y jerarquía, pan de ayer y sopa fría, vacuna contra la quimera, muera la melancolía. Lorca, Vallejo, Rubén, no me preguntes por qué, sobrevive su voz como un grano de arroz en el corral de la crueldad de Dios. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se envenenó pronto el limón del limonero de la revolución. Y en el baldío se vende un río de agüita amarga empaquetado al vacío. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.